Olá, Júlio.
Vai com Deus.
A Igreja continua. Não deve haver semana em que não falemos de alguma questão da Igreja fundamental também aqui nestas conversas do Amoré, sendo que falamos muitas vezes da abertura ou da falta de abertura da Igreja, sendo que nunca deixamos de elogiar as ações do Papa Francisco. Mas que...
Vamos confessar, nós temos um fraquinho pelo Francisco.
Temos, claro.
Não temos.
Claro que
é.
temos. Ele conseguiu isso, não é? De muita gente
mas,
afastada da
Igreja. Mas por acaso
Igreja.
Hoje nem sequer vamos falar da Igreja Católica.
Não, vamos, mas isto para dizer que a Igreja, seja ela qual for, continua fechada a muitas questões, sem dúvida. O Papa Francisco até tem lembrado algumas e tem tentado ser mais agregador do que alguma vez algum Papa foi, creio eu. Bom, mas hoje falamos de um artigo do Guardian, um artigo sobre um padre negro na Igreja Sim. Anglicana e como isso o fez sentir invisível. A cor continua a ser um tabu, como muitos outros, dentro da Igreja, mas não só dentro da Igreja, não é?
Claro,
talvez por isso não tenhamos mulheres em lugares cimeiros na Igreja. Mais outro tabu, não é?
Mais outra discriminação.
Mais outra discriminação, porque é disso que se fala, no fundo, a discriminação.
Agora, isto é muito engraçado, porque ele conta uma história deliciosa.
Pronto, e uma senhora que lhe bateu à porta, não é?
Que lhe bateu à porta. Ele está à porta da sua igreja e aparece-lhe uma senhora que, muito amavelmente, lhe pede licença para estacionar uma carrinha no parque de estacionamento da igreja. E falam os dois de uma forma calorosa, eu ia dizer civilizada, mas é mais que isso, calorosa. E ele diz que faça favor, ela agradece muito e arruma a carrinha durante algum tempo. E no dia seguinte, chega uma nota, não digo que seja uma carta, aqui fala-se só de uma nota, dirigida ao padre da igreja, portanto, ao chefe, dirigida a ele. Mas o que é que a nota diz? Diz, eu ontem vim falar consigo, infelizmente não o encontrei. Mas um jovem encantador ajudou-me. Portanto, ela não se apercebeu que estava a falar com o padre.
Porque nem lhe ocorreu, que ele fosse
o padre. Ora, ele argumenta que estava vestido da forma mais clássica que se pode imaginar. É claro, vamos ser justos. Uma pessoa pode argumentar que esta senhora na nota não diz um jovem encantador negro. Diz um jovem encantador. Portanto, até poderíamos dizer assim, não, isto nem tem a ver com a cor. A senhora achou que ele era demasiado novo para poder ser o padre. Bom, não é a opinião dele. Mas o mais interessante é o que ele vem a dizer a seguir. Porque ele diz assim, agora com o movimento sobre as vidas negras importam, etc. Eu, que sempre me senti marginalizado, tornei-me, como ele diz, o Mr. Popular. Tornei-me popular. Ele, vou citá-lo, eu tive bispos em pânico a pedirem para escrever-lhes os seus depoimentos. Isto é sinistro. Porque o que isto denota é que, perante a pressão dos média, das manifestações, etc., de repente há pessoas que dizem, oh, diabo, se eu não digo qualquer coisa e se não apoio, vão dizer que eu sou racista. E então, para as palavras serem as mais adequadas, lembram-se que, mas nós também temos um padre negro cá na igreja. Então, olha, vou-lhe pedir a ele que escreva. Ora bem.
Ou seja, para algumas situações dá muito jeito, para outras nem tanto.
Jeito. Isto traça um quadro muito pouco abonatório. E ele aproveita para falar de outro tipo de discriminação. Ele diz que o arcebispo de Canterbury, de Cantuária, portanto, e isso é verdade, a notícia apareceu aí, disse que nós tínhamos que, nós, eles, como instituição, que repensar a imagem de Jesus como branco.
Porque só o vemos branco, não é?
Só o vemos branco. E num raro de olhos azuis. Ora, Jesus Jesus é um personagem histórico. As pessoas podem não considerar que ele é filho de Deus, isso é outra coisa. Mas Jesus existiu e não nasceu na Suécia. Nasceu na Palestina, entre todas as outras crianças. E, portanto, o mais lógico é que fosse moreno, de cabelo encaracolado, etc, etc. E, no entanto, sempre que surge esta discussão, há pessoas que ficam, já que falei do cabelo encaracolado, ficam com o cabelo deles em pé.
Em pé, pois é.
E o que é que ele argumenta? Isto mostra a modulação cultural a que nós somos sujeitos. E significa, portanto, que até na representação do sagrado, e é impossível encontrar mais sagrado do que a imagem de Jesus, nós estamos formatados. E depois um receio que eu também partilho, sabe? E que, não por acaso, falámos no programa de fim de semana. E ele diz assim: a luta contra estes problemas é como subir escadas. Nós subimos 3 ou 4 degraus e depois descemos um ou dois, depois voltamos a subir e tal. E ele diz assim: a onda atual de apercebermos-nos dos problemas raciais parece uma enorme escada. E parece que nós chegámos ao cimo. Mas o realista em mim diz: será que isto apenas significa que vamos baixar mais degraus do que habitualmente? Eu também tenho muito medo disto, Inês. Há uma euforia e depois há uma tendência... Aliás, com o Me Too também aconteceu em parte isso. Não é? Há uma euforia, as pessoas não querem ficar conotadas como estando a resistir e, portanto, parece que se vai dar um pulo enorme rumo à igualdade, rumo a uma maior democracia, etc. E 6 meses depois, 1 ano depois, 1 ano e meio, não estou a dizer que esteja exatamente...
Veremos, porque em relação ao Me Too continua a haver consequências e notícias sobre este movimento.
Continua,
né?
Mas também continua a haver notícias dizendo que em Wall Street se contrata menos mulheres, que é para não ter chatices.
Claro. Não é? Júlio, temos que ir embora. Um beijinho.
Vamos embora.
Amanhã voltamos. Um beijinho, até amanhã.
Tchau.